um pouquinho sobre as frutas de verão. Eu sei que você trabalha com frutas, aliás, foi da tua iniciativa, né, aqui em Caxias do Sul, na Feira Ecológica. No dia 18 vai ter uma degustação de melancia que eu busquei na internet, Mike, as principais frutas de verão, e a topíssima é a melancia.
Com certeza, eu ouvi você falar um pouquinho que choveu aí em Caxias e vai esquentar. E digo assim, ó, não existe melhor fruta para o verão do que a melancia, porque ela, além de ter a polpa vermelha, ela tem bastante água. Ela é uma fruta diurética, ela só vai fazer o bem para quem comer. E aí, o que vai acontecer? Você já vai comer a melancia, vai ter a água da fruta, vai ser uma coisa muito especial para o teu organismo.
Muito legal. Mike, olha só, não sei se você sabia disso tudo, eu fiz uma pesquisinha aqui, e eu não sabia da metade do que eu vou te dizer aqui, que a melancia, além de tudo que você já falou, ela também é anticancerígena, ela previne, né, ela ajuda a prevenir, a ter saúde, para combater a possibilidade de ter câncer, ela não tem colesterol, e ela contribui para a limpeza dos rins, isso por óbvio, por causa da água, né? E ajuda na desintoxicação, e ajuda também a estabilizar a pressão sanguínea. Olha que beleza!
Não, a melancia, ela é muito especial, tá? Então, na verdade, as frutas de polpa vermelha, elas têm as suas qualidades e justamente por isso é o que você disse, ela é anticancerígena, tem N qualidades você comer a fruta de polpa vermelha, né? Isso é uma coisa muito especial para quem consome essa fruta.
Certo. Mike, deixa eu te perguntar agora, falando, saindo um pouquinho das propriedades, mais assim, pensando em questões nutricionais ou de saúde, depois a gente vai voltar a isso, mas eu queria agora te pedir uma dica, né? Você trabalha com melancia, vai fazer uma degustação de melancia aqui em Caxias do Sul, na Feira Ecológica. A grande dúvida é como comprar uma melancia boa, né? Porque entre comprar uma melancia dessas, como a gente está falando, que está 100%, é difícil. Às vezes a gente compra uma melancia que já está estragada, está dura demais, bateu, vem machucada, enfim, então o sonho de consumo de quem compra uma melancia é saber como comprar, e eu já vi pessoas batendo na melancia, né, tentando tirar um som dela, como se fosse um tamborzinho, gente que corta um pedacinho para ver se tá boa ou não. Qual é a regra para comprar uma boa melancia? Como é que a gente sabe se a melancia tá boa ou não?
Vou te dizer o seguinte, a questão do som, do peso... Isso é muito característica de cada pessoa. Cada pessoa vai olhar a melancia, vai ver nela, olhando para ela vai saber que está boa, a outra vai ter que apertar a melancia, outros vão pelo som. Isso é uma questão de preferência de cada um. Mas o grande segredo da melancia acontece já na lavoura. Tá? Essa é a vantagem hoje da agricultura familiar e quem trabalha com agricultura orgânica. A melancia orgânica, toda ela é produzida pela agricultura familiar. Então, ela tem todo um carinho especial, um cuidado especial na produção. Então, o que acontece? É uma fruta que não leva tombo, ela não é batida, porque ela tem um cuidado tanto na produção, o cuidado na colheita, o cuidado no transporte, para que chegue até o cliente uma fruta o mais fresca possível, com o melhor sabor possível. O que é importante, apesar dessa seca estar judiando o nosso Rio Grande do Sul aí, para a melancia, isso é muito bom. Por quê? Porque quando tu trabalha com pouca chuva e tu consegue tampar a tua melancia para que o sol não queime ela, tu tem uma melancia ainda mais doce. E isso faz com que o cliente só vá ganhar no sabor. Talvez o tamanho da fruta vá ser um pouco a menor, mas o ganho no sabor vai ser muito maior, sabe?
Claro, nossa, isso, hoje em dia, tamanho já diz, né? Tamanho não é documento, né? O que a gente quer é ter uma fruta de qualidade, até porque muita gente compra uma melancia, por exemplo, enorme, com vários quilos, um preço bem baratinho, Mike, mas é como eu te falei, né? Abre a fruta e metade dela depois vai fora, então também não adianta, né? Deixa eu te perguntar, Mike, sobre essa questão agora, pensando na melancia, quais são as dicas de consumo da melancia? A gente tem ouvido muito que melhor sempre comer a fruta in natura, evitar os sucos. O que você diz sobre isso?
Não, com certeza. A melancia, o ideal é você comer ela in natura. Ela tem um sabor especial. A melancia, eu vou te dizer que ela tem uma mística, uma coisa muito especial com ela. E quando você vai comprar melancia, geralmente, o cliente vai se assustar. Bah, uma fruta grande, como é que eu vou comer sozinho? Justamente, a melancia tem essa mágica. É uma fruta da família. É uma fruta que você deve comer com a tua família, duas, três, quatro pessoas. E aí, o que, que é importante? Você, além de saborear essa fruta, você vai estar entre família ou até mesmo entre amigos, por que não?
Uhum.
E aí você vai perceber que o sabor da melancia, junto com essa conversa boa, essa repartição dessa mesma fruta, essa partilha vai ter um sabor ainda melhor. Então eu só digo assim, a melancia ela não só faz só bem para o teu organismo, mas a melancia também tem essa mística de você saborear a fruta junto com a tua família ou até mesmo com os teus amigos, que isso é uma coisa muito especial, né?
É quase que nem o chimarrão do verão, né? É coletivo.
É coletivo, porque qual é que é o legal? Você vai comer a melancia com certeza na sombra. Você vai estar sentado à sombra com os seus amigos, comendo a melancia, degustando a melancia e rolando aquele bom papo, aquela boa conversa. Então, com todo o perdão da expressão, botando as fofocas em dia, isso tem um sabor especial.
Nossa, tem todo o valor, né? Mike, deixa eu te perguntar uma outra coisa que também é do âmbito da curiosidade, né? A gente sabe que tem espécies, variedades de melancia, né? Eu conheço, por exemplo, melancia gaúcha e melancia paulista. Não sei se tem mais no meio do processo, deve ter, né? E para as pessoas saberem, mesmo quando elas são produzidas, por exemplo, a espécie paulista que é produzida no Rio Grande do Sul, ela é um pouquinho diferente. Conta para mim um pouquinho sobre essa questão das variedades, das espécies e como a gente aproveitar melhor o sabor, levando em consideração aquilo que é produzido mais perto da gente, né?
Tá. Se nós olhar no âmbito melancia, variedades de melancia, são mais de 200 variedades de melancia catalogadas no Brasil, certo? Existem variedades no modelo convencional que são melhoradas de acordo com a produção, o que que, através da Embrapa, o que que esse, o agricultor vai querer em especial na melancia. Mas a melancia que a gente está produzindo aqui é uma melancia mais baseada nas comuns, que as melancias antigas. Por exemplo, existem algumas variedades que já não existem mais, ou praticamente não são plantadas, que é a variedade Conga, que é uma melancia bem escura, e por dentro ela é bem rosada, porém ela era muito doce, muito saborosa. Essa é uma variedade que a gente tem dificuldade de conseguir plantar ela, de fazer ela produzir. Mas na variedade hoje, existem as variedades híbridas, que são a Grimson, tem a F1, a Top Gun, enfim, são N variedades. As variedades paulistas, a mais famosa, sempre foi a variedade Madeira, que é uma melancia a menor, uma melancia redonda, porém uma melancia bastante maciça. O que que acontece? Ela tem a casca fina, então, dependendo, ela não aguenta a viagem, ela chega aqui com sabor como se ela tivesse batida, e na verdade não é o batida, é só o fato de uma encostar na outra, por ela ter a casca fina, ela dá um sabor de batida, tá? Então a gente tem uma variedade redonda, que a gente planta aqui, que é uma variedade mais comum. Então ela tem a tendência de ter a casca até um pouco mais grossa. Para o cliente, talvez ele vai dizer, poxa vida, eu vou comprar uma melancia que talvez a casca seja um pouco mais grossa. Só que é o ganho? Por ela ter a casca mais grossa, ela é mais resistente. Então, ela não vai bater no transporte. E mesmo que tenha uma ou duas, uma ao lado, uma em cima da outra, ela não vai fazer a pressão tão forte que vai amassar a massa da melancia por dentro. Então, isso não afeta o sabor. Então, a gente toma este cuidado para quê? Para que a gente consiga entregar uma variedade de melancia que tenha o melhor sabor possível para o cliente.
Entendi. Nossa, que legal isso. Dia 18 agora, no outro final de semana, você vai fazer na Feira Ecológica uma degustação de melancia. Qual é a ideia, Mike? Como é que surgiu a iniciativa de fazer a degustação? Para as pessoas aprenderem isso que você está contando aqui? Ou é mesmo para sentir o sabor dessa produção orgânica, feita em família, com carinho, sem melancia tombada? Qual foi a tua perspectiva ao criar a iniciativa?
Isso é uma iniciativa da Feira Ecológica de Caxias do Sul. Então, a cada mês, a cada época, então tem uma fruta característica. De profissão, eu sou citricultor. A minha base de produção é citro. Só que como a gente tem implantação de novos pomares, então a gente aproveita as entrelinhas para plantar a melancia. Então, o que que acontece? A gente tem uma produção de melancia significativa aqui, bem grandinha, e o que que acontece? para o cliente conhecer a melancia e ter certeza que realmente essa fruta é uma fruta saborosa, no dia 18 nós vamos fazer uma degustação para os clientes que forem à feira ecológica e até mesmo quem não é cliente. Por favor, sinta-se à vontade de chegar na feira ecológica e aproveitar e vir degustar a melancia e perceber a diferença do sabor de uma melancia orgânica para uma que não é orgânica. Claro que nós lá na feira vamos ter só a melancia orgânica. O que, que é importante? É que o cliente venha, se sinta à vontade para chegar lá, degustar a melancia, provar. Não precisa se preocupar em comer apenas um pedaço, pode comer mais que um. A ideia é divulgar a fruta do verão, que é a melancia, que é uma fruta muito especial pela quantidade de água, a questão diurética e o bem que ela faz para o organismo da gente. E justamente por isso a gente quer fazer essa degustação e mostrar que a nossa melancia, ela é especial.
Muito legal. Mike, deixa eu te fazer uma pergunta, não é necessariamente nessa linha aqui da produção, mas é uma ideia, uma campanha que vem ganhando o mundo. Ela nasceu na Tailândia já há alguns anos. O governo tailandês sugeriu às pessoas que quando comessem frutas com semente, é o caso da melancia e outras frutas, maracujá, próprio abacate, mamão, enfim, mas pegando o gancho da melancia, que não jogassem as sementes fora, que segurasse a semente, né, botasse secar no sol, guardasse num saquinho e que quando andasse de carro jogasse, né, na beira de estrada, jogasse na terra assim ao esmo, no sentido de que frutas, sementes frutíferas nascessem no entorno de estradas, enfim, que fosse mais arborizado. Eu sei que talvez funcione lá, não funcione aqui, porque até tem que ter uma questão da beira de estrada e etc, mas poderia ser no seu quintal de casa, né? Tu achas que vale a pena as pessoas fazerem esse tipo de iniciativa pensando em preservação de espécies, de sementes? Como agricultor, qual a tua visão sobre isso?
Para ser bem sincero, para tu guardar a semente para replantar, sim. Isso é muito importante, tu escolher uma fruta específica na propriedade, tu vai olhar por planta, o local, e uma fruta que tem as características que o agricultor vai perceber que essa é a fruta que a gente vai ter que escolher, colher para fazer semente. E aí sim, tu comer a melancia e separar toda a semente pensando em plantio. Agora, a semente da melancia, você largar na beira de estrada, eu vou lhe dizer o seguinte, vai ser muito difícil a melancia crescer ou nascer. Porque se a gente avaliar hoje as estradas brasileiras, a maioria são estradas asfálticas, certo? Então, as laterais são gramas. Vai ser muito difícil da melancia crescer ou nascer aí. E até pelas condições climáticas, o solo. Vamos entender que a gente precisa dar um carinho especial para essa semente para que ela germine e cresça e dê bons frutos. O que eu digo que é importante, que é um grande segredo. Às vezes, a gente come a melancia, ao saborear a melancia, logo depois tu tem como se fosse um refluxo, tu percebe, tu acaba rotando a melancia. O que, que é importante? Quando você vai degustar a melancia, é importante que você coma, mastiga alguma semente junto ao degustar a melancia. É incrível. A própria semente vai fazer com que você coma a melancia e não tenha esse refluxo.
Olha só, não sabia disso. Uma boa dica, né?
É uma excelente dica.
Bem
então,
legal.
Então, o que, que acontece? Essa semente de melancia, se você preferir, você pode sim separar ela e secar ela. E aí você pode até comer ela junto com o chimarrão. E vai ser, você pode secar ela no forno e pode comer junto ao chimarrão. Ela é bastante nutritiva. E você pode comer ela junto. E por fora, ou pôr na beira da estrada, eu vou te dizer que não é legal. Então aproveite, seque ela e coma ela junto com o chimarrão. Ou até pode bater depois dela sequinha no liquidificador, faz uma farinhazinha, põe junto com a comida. Porque ela é muito nutritiva, muita da nutrição da melancia está nessa semente, certo?
Olha só, eu já tinha ouvido falar de fazer geleia da casca, aproveitar a casca. Não sei se você tem alguma dica para aproveitar, se vale a pena, se é melhor dispensar mesmo a casca.
Para fazer geleia, você pode fazer geleia sim da casca da melancia, a qual que a gente come a polpa, que é essa melancia que a gente trabalha na feira. Mas para fazer geleia, daí existe uma outra variedade de melancia, uma melancia mais comum, que é essa melancia, você não pode comer a polpa. Então, ela é específica para a melancia de geleia. É uma variedade diferente, certo?
Entendi. E Mike, eu não sei, eu tô te abusando um pouquinho aqui, mas eu tô te perguntando como alguém que produz, o que tu conhece, se tu também não sabe a informação, não tem problema nenhum, né? Eu sei que a gente não é especialista em tudo, mas eu já ouvi tantos mitos, né? Ah, não pode, sei lá, comer melancia com leite, faz mal, melancia com cachaça, vai dar problema depois na digestão, tem gente que tem esses mitos, né? Tu sabes me dizer se isso é fato, se é verdade, se tem que evitar mesmo essas combinações, ou é tudo fake news?
Eu vou te dizer assim, ó, fake news é bastante forte te dizer. Isso é um mito, isso é um tabu que vem dos antigos. Se eu te contar de onde é que vem esse mito vem do tempo dos escravos, que surgiu o tabu alimentar. Porque naquele período, os senhores, donos de grandes fazendas, grandes áreas, que tinham os escravos, eles tinham produção de várias frutas para consumo próprio. Então, para que os escravos não comessem várias frutas, eles impunham esse mito ao qual que não deveriam misturar as frutas ao comer, porque fazia mal. Tá? Então, de lá surgiu essa mística. E o que é importante ressaltar? Eu não posso dizer para você, amigo ouvinte, que coma melancia, que coma uva, que coma muitas coisas e misture. Não, isso é de cada organismo, tem as funções própria, de específica. O que, que é importante? Se você provar um pedaço de melancia e comer, tomar um leite, comer um pouquinho de uva, não vai ter problema, em momento algum. O grande problema é o exagero. O exagero é o maior problema, certo?
Uhum. Entendi. É essas misturanças que a gente às vezes faz, né? Diz, ah, a culpa é da cerejinha, né? Que comeu. Já entendi, Mike. Mike, deixa eu aproveitar a tua presença aqui, né? De agricultor, falando de frutas do verão. Eu te contei lá no início da entrevista que eu fiz uma pesquisinha rápida das 5 principais frutas do verão. A topíssima é a melancia, em primeiro lugar. Depois tem abacaxi, tem pera, tem o pêssego. E em último lugar, nos 5, né? Nas 5 frutas, digamos assim, mais tops do verão, é a uva, que a gente já conhece mais, é uma fruta aqui da região. Eu queria te perguntar sobre as variedades que tem agora. É bom comer as frutas da estação, né? Abusar da melancia, do abacaxi, da pera. Isso tudo tem agora na estação, aí na safra, na feira ecológica, né?
Sim, isso tudo tem na feira, tem o abacaxi. Inclusive, o que tem na feira, que não tem na produção do Rio Grande do Sul, seria a manga, tá?
Uhum.
Que para nós aqui é uma fruta de verão, até porque nós temos a geada aqui, o frio do inverno, que se tiver manga vai ser só no verão. Coisa que no restante do Brasil temos manga o ano inteiro. O que eu vou te dizer assim, uma coisa bem legal. Eu não diria que a uva, nesse ranking, estaria em quinto lugar. Eu digo que assim como a melancia, a uva tem um lugar muito especial nesse ranking de fruta de verão, sabe? Uhum. Junto com o abacaxi, são frutas tropicais que têm um ganho diurético para o corpo e de vitaminas específicas, as quais o nosso organismo necessita no verão. Então essas variedades, elas produzem no verão não é por acaso. É justamente porque essas frutas contêm as vitaminas que o nosso organismo precisa nesse período, nessa época de verão, certo?
Uhum. Então, realmente, apostar na uva, que também é uma fruta aqui da região, né? Mas as outras também, né? Porque senão também a gente fica com uma dieta um pouco restrita, né, Mike? Essa coisa de ter variedades, nem todo mundo sabe que a pera é da estação, pêssego, todo mundo tá vendo aí na feira, né? E tá saboroso, né, essa edição também, essa safra do pêssego, hein? Vamos combinar.
Não, o que a gente tem que dizer que é uma coisa legal, assim, ó. Essa estiagem, essa falta de chuva, ela não é de todo mal. Claro que o agricultor sofre muito com isso. Mas a fruta que tu consegue produzir com essa estiagem, o sabor dessa fruta é bem mais doce do que qualquer outra fruta que é produzida num período de muita chuva. Porque como ela tem escassez de água, ela acaba concentrando o açúcar. E isso faz com que a fruta fique ainda mais doce do que ela já é, tá? E o que é importante o cliente saber, que na feira ecológica existem várias outras opções de frutas de verão. Que a uva está chegando agora, rapidinho a uva está aí. A melancia, nós estamos em plena safra. Abacaxi, a gente também consegue um abacaxi muito saboroso, que está vindo agora de Santa Catarina, que é um abacaxi, é o mesmo abacaxi de terra de areia, é um, muito saboroso. Ainda tem o mamão. O mamão não é tanto uma fruta de verão, mas também é uma fruta especial, que ela é muito boa para o organismo, inclusive para quem tem problema de estômago, né? E, seguindo, tem pera, tem pêssego, enfim, melão, são várias variedades de frutas que têm as características específicas para serem consumidas no verão.
Muito legal isso. Bom, vamos aprender mais sobre as nossas frutas aqui, mais na feira ecológica e tudo mais. Eu tenho uma pergunta de ouvinte, Mike, eu quero aproveitar teu conhecimento. A Paty Furman, ela mandou uma mensagem pra gente aqui sobre a melancia. Ela conhece uma variedade chamada Gila, que se come muito nas colônias em Caxias do Sul, a variedade de melancia, que é conhecida como melancia Gila. Você conhece? É isso mesmo? É uma variedade de melancia?
Olha, por incrível que pareça, essa variedade, a Gila, eu não conheço. Uhum. Eu já ouvi falar dessa variedade. Se eu não me engano, é uma melancia branca. Eu não tenho bem certeza disso. Ela é uma melancia verde bem clarinha por fora. E por dentro ela é meia ocada e rosada. Eu não tenho bem certeza se é essa variedade aí. Uhum. E também tem uma outra variedade, que pode ser uma variedade Gila, que é específica para você fazer o doce. Que é aquela que eu te falei, que é melancia específica para fazer compota.
Claro, eu busquei aqui na internet a imagem, ela sim, ela é branquinha por dentro, tem razão. E lembra, sabe o quê? Para mim, me lembrou uma jaca até. A semente, claro, é escura, mas é isso aí, melancia Gila. Olha, 200 variedades de melancia tem no Brasil.
É um catálogo bem amplo, né?
Olha só, e ela confirmou aqui, a Paty, é isso aí, é branca sim, explicou que ela conhece e disse que é muito boa, obrigado, muito bom. Mike, deixa o convite então para as pessoas visitarem a Feira Ecológica, claro, já nesse final de semana, vai funcionar normalmente no sábado de manhã, na Praça das Feiras, e no dia 18 um convite especial aí, né, para fazer essa degustação.
Sim, sábado agora a feira normal, começa às 6h30 da manhã, vai até às 11h30, com melancia, com pêssego, melão, abacaxi, mamão, enfim, uma infinidade de frutas. E, claro, contando todas as questões de legumes, verduras, tomate, enfim. Agora, para o dia 18, eu quero deixar um convite muito especial, sim. Eu quero que você, rádio ouvinte, você, amigo, amiga, venham até a feira ecológica e participem da nossa degustação de melancia. Até quero fazer um desafio para você que gosta de melancia. Venha degustar melancia, que vai ter bem bastantinho para você degustar.
Delícia.
E gostaria que você fizesse com que faltasse melancia para degustar, mas eu garanto que não vai faltar. Fique à vontade para vir degustar.
Tá certo. Mike, muito, muito obrigada pela tua presença, pela tua simpatia aqui, viu? Um forte abraço para você.
Beverly, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela conversa, viu? Obrigadão, feliz ano novo a você. E a você, rádio ouvinte, também.